para explicar a natureza das chamadas hipóteses transcendentes, nós teremos que fazer como que um parênteses dentro desse nosso discurso e explicar um pouco como que a ciência da inteligência e a filosofia da natureza se apresentam a Hegel e a Schelling nesse período histórico em que eles estão escrevendo. Fundamentalmente, depois daquilo que Kant chamou de filosofia teórica e filosofia prática, no âmbito do idealismo alemão, tal como desenvolvido a partir de Fichte e depois de Fichte com Hegel e Schelling, a filosofia da natureza se apresenta como a filosofia teórica pura e a filosofia transcendental se apresenta como filosofia prática. Por quê? Porque a filosofia prática será melhor, porque a filosofia transcendental será de ora avante a filosofia do eu. Mais tarde Hegel vai chamar isso de filosofia do espírito, e a filosofia da natureza vai ser propriamente a filosofia que vai tratar do sujeito objeto subjetivo, portanto daquilo que originariamente se apresenta como objeto e que devém sujeito. A filosofia transcendental, por seu lado, vai tratar justamente desse ou dessa tomada de consciência de si, do próprio sujeito enquanto tal, na medida em que ele é o retorno do espírito ou do absoluto a si mesmo a partir da filosofia da natureza. A questão é bastante complexa e evidentemente essa definição rápida que aqui eu estou dando, ela carece, né, de uma série de elementos para que não se confunda, justamente para que não caiamos no erro de os quais esses outros filósofos estão caindo. É justamente esse o ponto que Hegel e Schelling estão a discutir, ou seja, filosofia da natureza e filosofia transcendental dizem respeito a dois objetos de conhecimento autônomos e existentes em si e por si, ou podemos dizer também em si e para si, cada uma na sua esfera constitutiva, uma esfera que é constitutiva do próprio absoluto e que se constitui no e a partir do próprio absoluto. Porém, enquanto objetos de conhecimento são distintos, mas enquanto constituídos no e a partir do absoluto, portanto, por serem sujeito-objeto, são indistintos. A questão que está colocada é: por que isso se dá desse modo? Ora, isso se dá desse modo na medida em que estamos aqui num desenvolvimento da filosofia kantiana para além da filosofia transcendental kantiana, que impõe um repensamento ou uma supraassunção da metafísica pré-kantiana, que ao tratar da coisa em si como que de algo transcendente, misturava o elemento teórico e o elemento prático numa só coisa. E justamente por isso, a filosofia de Christian Wolff e de Leibniz, por exemplo, não conseguiam dar conta, nessa perspectiva kantiana de leitura, de dois elementos básicos, mas distintos, que aí se colocavam. O primeiro desses elementos é em que medida a coisa em si se impõe como tal no âmbito de uma filosofia da natureza, e como que se impõe como tal no âmbito de uma filosofia do eu. A filosofia pré-kantiana, ou a metafísica dogmática, para dizermos assim, tentava buscar ou buscava proporcionar um conhecimento transcendente das coisas em si, indiferentemente ou independentemente de uma distinção dos objetos pertencentes à natureza e dos objetos pertencentes à inteligência. Por isso, ela, ao não fazer essa distinção, tratava das coisas em si como objetos em geral. Kant mostra que isso não é possível e que, portanto, nós temos que distinguir dois campos fundamentais. Um campo que vai tratar da natureza, e aí, no caso de Kant, nós temos o conhecimento dos juízos sintéticos a priori, das leis que regem o nosso conhecimento da natureza, e, por outro lado, não podemos, nesse campo, discutir certos objetos que ultrapassam o nosso conhecimento da natureza. Porém, esse conhecimento da natureza deve ceder lugar para o pensamento ou para a atividade livre do espírito, o que é possível no âmbito da fé. Ora, sem discutir aqui o ponto de vista kantiano, o que está em jogo a partir de agora é, de algum modo, manter uma distinção que implica no desenvolvimento de uma metafísica da natureza, expressão do próprio Kant no seu texto sobre como é que fala, os princípios fundamentais da filosofia da natureza, vamos dizer assim, ou da metafísica da natureza, e uma metafísica dos costumes, o que de fato ele não chegou a realizar. Ora, aqui então, para além de Kant, quando tratarmos da filosofia da natureza, efetivamente estamos tratando da filosofia teórica, e aí não explicarei aqui a razão disso, né? Da filosofia teórica pura, ou seja, da filosofia da natureza enquanto considerada em si. Por outro lado, ao tratarmos da filosofia transcendental, também estamos tratando do eu ou da inteligência também considerada em si. A teoria das fibras, por seu turno, não faz essa distinção e termina por reunir, por juntar, por misturar aquilo que foi a duras penas distinto, começando por Kant, passando de certo modo por Fichte e chegando a Hegel e a Schelling. Mas esse aprofundamento e a discussão própria da teoria das fibras eu faço no próximo arquivo.